Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é o controle de insetos. O ano começou recentemente e já tem foco do mosquito da dengue em Caxias do Sul. Conheça o cenário atual do combate e saiba como ajudar a evitar que o mosquito se prolifere. Adriana Roden, médica veterinária da Vigilância Ambiental em Saúde, concedeu entrevista sobre o assunto. Vamos falar de cenários?
Sim. Então, assim, nós tivemos em 2023, né, 757 focos, né, do mosquito do Aedes aegypti, e trabalhamos, então, né, nesses bloqueios desses focos. Então, a gente percebe que há um aumento, né, a cada ano, na presença do Aedes aegypti aqui na nossa cidade. Então, a gente está buscando, né, esses focos e orientando a população, né, justamente para eliminar esses focos, né, e diminuir essa infestação.
Perfeito. Sobre essa questão de aumento, né, dos focos, já faz alguns meses que praticamente generalizado em todos os bairros em Caxias do Sul. A gente já tem os motivos, as causas do porquê isso está acontecendo?
Sim, a gente percebe que em bairros assim, bastante populosos, né, onde a população também acaba acumulando muitas vezes água da chuva, né, tem alguns bairros especificamente assim, onde tem essa tendência, né, nos últimos anos a gente observou isso na nossa cidade, né, esse hábito de acumular água da chuva, água que cai das calhas, né, então em bombonas, em reservatórios, então ao nível do solo. E muitas das vezes esses locais não estão cobertos, não estão com uma proteção devida, com uma tela, né? Então, nesses locais, a gente percebe que há muito foco de Aedes aegypti. Então, a gente encontrou muito nesses recipientes que as pessoas estão acumulando água da chuva, né? Devido aos verões, né, mais secos, né, em outros anos que aconteciam, então se criou esse hábito, né? E não só isso, claro, em outros recipientes espalhados no pátio, lixo, qualquer pote, né, muito em terrenos baldios, né, nos pátios mesmo, as pessoas às vezes deixam as coisas assim e vem a chuva, né? Agora a gente está com um verão bastante chuvoso, né, quente, e chuvas diárias, né, dá aquelas pancadas, então enche os recipientes. Então, após cada período de chuva, a gente orienta as pessoas, né, vão lá, procurem no seu terreno, virem os recipientes, né? Piscinas também, né? As pessoas estão usando agora nesse período de verão, né? Se usa muita piscina. Então, no período de inverno, daí a piscina muitas vezes não é coberta, né? Não tem tratamento adequado com cloro ou com uma tela, né? Então, também acaba proliferando o mosquito em outros períodos, não só no verão, mas durante o inverno também, né? Devido aí à falta desses cuidados.
Situações de doenças, né? Ou pessoas que já contraíram a doença, porque uma coisa é de ter os focos, né? A outra é a situação isso. De pessoas doentes. Qual essa correlação, isso, por exemplo, no município?
Isso, no município a gente teve ano passado 4 casos de pessoas que contraíram a doença aqui no município e 37 de pessoas que tinham viajado, que tinham ido para outros locais e contraído a dengue e voltaram para Caxias, né, com a doença, tá? E nesse ano nós tivemos um caso já também de uma pessoa que viajou para um outro estado, né, e veio, não precisou ser internado, já se recuperou, tudo, mas a gente percebe, né, estamos já no início, né, de janeiro, e a gente já está percebendo, já temos 4 focos do Aedes aegypti, né, esse ano, então a gente percebe que já está vindo, assim, né, com tudo também esse ano, né, a gente já está percebendo esse aumento.
Claro. Adriana, sobre essa questão da dengue, a gente está falando muito da dengue, né, o foco da entrevista, mas é o mesmo mosquito, ele também transmite outras doenças, como zika, vírus, e a febre chikungunya, né? Alguma situação, por exemplo, de preocupação com essas outras possibilidades também, ou a gente fala realmente mais em dengue aqui no município?
Isso, mas a gente fala, num geral, nas 3 doenças, que são as arboviroses, né, doenças transmitidas pelo mosquito, né? Então, sempre a preocupação é a mesma, né? Porque o mosquito, ele pode transmitir esses três vírus e mais a febre amarela também, né? Então, a preocupação é com essas doenças, né? Essas doenças que podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti.
Perfeito. A gente tem notícia, né, já é uma realidade no Brasil, da vacina, né? Por exemplo, o calendário vacinal público brasileiro já incorporou a vacina da dengue, né? Foi aprovada o ano passado, março de 2023. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer imunizante no sistema público universal. É, tem um nome da vacina, né, que denga, mas ela não será utilizada em larga escala em um primeiro momento, né, já que o laboratório fabricante ainda não tem capacidade para oferecer fornecimento de doses em larga escala. Então, há alguma previsão de chegada em Caxias do Sul, se sabe alguma coisa, ou a gente pode olhar para essa questão da vacina versus todo o trabalho que é feito de alguma maneira especial, Adriana?
Sim, é muito importante, né, que a vacina da dengue vai ser incorporada, né, ao SUS. Uma notícia assim, muito boa, muito importante. Mas nós aqui em Caxias do Sul, essa informação assim, de quais áreas, quais regiões em que ela vai ser incorporada num primeiro momento, nós não temos ainda essa informação. Isso está a nível de Ministério da Saúde, né? Então, o Ministério não divulgou ainda, divulgou que vai ser em regiões prioritárias, né? Então, vai ser focada num público e em umas regiões prioritárias. Mas nós aqui em Caxias não temos ainda, não sabemos se ela vai vir aqui para a nossa cidade, né? Não temos essa informação. Mas, paralelo a isso, mesmo com a introdução da vacina, a gente sabe que os cuidados, eles continuam sendo os mesmos, né, de controle do vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. Então, isso não vai parar. Então, a vacina ela vem, né, com um auxílio, é muito importante, que é um recurso que a gente vai ter no SUS, né, isso provavelmente ao longo dos anos ela vai sendo incorporada cada vez mais, né, mas os cuidados eles permanecem e vão continuar. Né, a gente vai continuar olhando para o foco do Aedes aegypti, né, e constantemente procurando, então, não deixar água parada, né, que é onde o mosquito se reproduz. Então, esse trabalho, ele não vai parar, mesmo vendo a vacina, né?
Claro, mesmo quando tiver a vacina, não vai deixar de ser necessário todo o cuidado com prevenção. Continua, não muda, né, a prevenção, é isso?
Exatamente, exatamente. A prevenção, ela continua, ela sempre vai se olhar para isso, né? Para não se ter, não se deixar locais, depósitos onde o mosquito possa se proliferar, né? Que é recipientes com água da chuva, com água parada, esses locais. Então, isso a gente sabe que precisa ser eliminado sempre. Nós não vamos poder parar com esse trabalho de prevenção.
Perfeito. Eu sei que a Vigilância Ambiental em Saúde também vem realizando um trabalho de combate ao mosquito borrachudo, né? Eu queria te perguntar, associado a essa informação, Adriana, sobre, por exemplo, se a população consegue fazer diferença entre uma coisa e outra, né? E qual o papel do lixo, a presença do lixo? Nós sabemos que Caxias do Sul vem enfrentando muitas dificuldades com a questão, né, da coleta de lixo, dos resíduos que são colocados na rua. Tem até campanhas da CODECA, da Secretaria do Meio Ambiente, nesse sentido, né? Qual digamos assim, o papel da presença de lixo nas ruas com a questão da presença ou do mosquito da dengue ou do mosquito borrachudo? Tem interferência, tem impacto?
Sim. Na questão do mosquito da dengue, o mosquito Aedes aegypti, essas embalagens plásticas, né, que são depositadas nas vias públicas, acabam ficando em terrenos, em pátios, em terrenos baldios, em áreas verdes, e tampinhas, garrafas, sacos plásticos, potinhos, todos esses recipientes, eles podem acumular água, né, e aquele pouquinho de água já serve para o mosquito ir lá e depositar os seus ovos. O mosquito Aedes aegypti, né, o mosquito da dengue, tá? Com relação ao mosquito borrachudo, ele tem uma outra forma de se proliferar, de se criar. Ele se cria em águas correntes, então nós temos a presença dele no meio rural, na zona rural do município, onde a gente tem os arroios, os córregos, né? Então, nesses locais é que o mosquito deposita os seus ovos, né? Nesses arroios. Então, é diferente do Aedes aegypti, que é em águas paradas, né? E é no meio urbano, né?
Entendi. Então as pessoas têm que continuar, inclusive, olhando para essa questão de não depositar lixo, né, na rua quando não tem coleta, porque isso também pode ser um espaço ali para a questão da proliferação do mosquito. A gente tem esse mito, né, do que o mosquito da dengue, ele pode estar em lugares onde tem sujidades, mas na verdade não é bem assim, né? As sujidades, elas podem, numa dobra, alguma coisa assim, de algum material depositado ali, guardar água limpa. O mosquitinho da dengue, ele é diferente, ele gosta da aguinha limpa, é isso?
Isso, água da chuva principalmente, né? Então, é essa água aí que ele vai colocar os seus ovos, né? E muitas vezes em pneus abandonados, em terrenos que fica um pouquinho ali de água já, né? Que choveu e o pneu não estava numa área coberta, né? Estava jogado no ambiente, então ali fica um pouco de água parada. Então, o mosquito tem preferência por esses locais, né? Onde tem água mais limpa, água da chuva, principalmente.
Tá? Uhum. Entendo. Sobre essas questões agora de prevenção, você já falou de algumas, né, Adriana? Mas vamos resgatar todo assim o rol, aqueles principais, né? Da prevenção para todo mundo fazer em casa. Sim. Agora como hábito.
Sim, então assim, começando, né? Lá na sua casa, olhando a caixa d'água, o reservatório de água, né? Isso é muito importante. Bem vedado, a tampa bem fechada, que não tenha nenhuma frestinha, nenhum espacinho ali onde o mosquito possa entrar. As caixas, os reservatórios que coletam água da chuva, que vem água da calha, entre esse cano que vai direto para essa caixa, que vem da calha, ele também, nessas aberturas, também tem que estar com tela, né, nessas saídas todas. Então, tudo bem telado, bem fechado, né? Aí, recipientes, garrafas, potes, potinhos, pratinhos de plantas, né? As piscinas cloradas, né? Ou cobertas, né? Bem tampadas. E basicamente, não deixar acumular nada no terreno, né? Que possa acumular água da chuva. Então, basicamente, são esses as calhas, né? Verificar se não estão entupidas, que também acumula água. Então, todos os locais que possam o mosquito depositar os seus ovos, que possa acumular água, e aí o mosquito vai e deposita os seus ovos.
Perfeito, então. Sobre a questão do borrachudo, é importante dizer também que agora tem a aplicação, né, de inseticida biológico, justamente por agentes do campo. Então, qual a orientação para quem, de repente, vai receber esses agentes?
Isso, então assim, na área rural, né, os agentes, eles aplicam o larvicida, um produto biológico, que é para eliminar as larvas do borrachudo, que aí elas se criam nesses córregos, nesses arroios, elas se fixam em depósitos também, né, dentro do arroio, pedras, em plantas, em folhas, né, em galhos, que estão depositados dentro do arroio. Então, ali as larvinhas se fixam. E aí a gente utiliza, então, um larvicida, um produto biológico, que é para eliminar essas larvas, né? Então, os agentes aplicam em alguns arroios maiores, e também capacitam aplicadores, que são as pessoas que moram no interior, para elas também aplicarem, né, nas suas propriedades. Então, as pessoas que estão percebendo o problema de borrachudo, né, lá nas suas propriedades, nos seus locais, elas têm que entrar em contato com a vigilância, né, solicitando também para fazer uma aplicação. E só pode ser aplicado na fase de larva. Então, o agente precisa também mostrar, né, para as pessoas como que são essas larvas, para reconhecerem, porque é somente nessa fase que a gente vai conseguir fazer o controle com o uso do BTI. E, paralelo a isso, a gente também tem as questões ambientais, né, que precisa ser olhado e ser visto. Porque aí o borrachudo, as larvas precisam de matéria orgânica. E o que são essa matéria orgânica, né? É resíduos, muitas vezes, das residências, dos animais, né? Esses dejetos que são depositados no arroio, eles também servem de alimento para as larvas. Então, a gente precisa também ter a consciência de fazer fossa, sumidouro nas suas residências, não depositar os dejetos dos animais diretamente nos arroios, fazer o replantio da mata ciliar, porque ela serve de proteção, né, para esse arroio não ficar tão ensolarado, não ter proliferação de algas, que também servem de alimento para as larvas. Então, tem todas essas medidas também de controle ambiental, de manejo ambiental, que deve ser visto e deve ser feito também. que o BTI ele é um paliativo, né? Ele acaba eliminando as larvas, mas se a gente não mexer no ambiente, a gente sabe que esse problema vai ser constante, né? Ele vai continuar, vai ser persistente. E a gente consegue dar uma diminuída na população do borrachudo com o uso do larvicida, né? Não se elimina por completo, mas se diminui um pouco a incidência para dar um conforto maior para as pessoas que moram na área rural, né? E essas picadas do borrachudo, elas incomodam muito, né?
É verdade, ainda mais em crianças e idosos, né? Com certeza. Isso. Certamente, Adriana, muito obrigada pela tua presença aqui, pelas explicações, viu? Um forte abraço para você. Você ouviu Adriana Roden, médica veterinária da Vigilância Ambiental em Saúde. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site em tuaradio.com.br no podcast em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.